Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, onde quer que estejam. Esta é a Rádio Angola Unida, 95ª edição do programa Santias da Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O discurso do Estado da Nação do Presidente da República na Assembleia Nacional não falou na recessão económica e no desemprego aos jovens, realizando os créditos concedidos ao país. O que é que nós estamos aqui a falar?
No dia 15 de outubro, como estava previsto, no reinício da segunda sessão legislativa desta quarta legislatura, o Presidente João Lourenço fez o discurso do Estado da Nação. Foi um discurso de pendor essencialmente económico, em que realçou a situação do país e tentou lançar uma grande esperança nos angolanos, principalmente aquilo que ele classifica como diplomacia económica. Ao descrever a diplomacia económica, identificou-a com as suas viagens a países como Espanha, como França, a Bélgica, a Alemanha, a última também a China, e que em todos eles recolheu uma série de compromissos de financiamento externo e de créditos, chegando ao valor de 11 bilhões e 200 mil dólares. Acontece que isso é mais uma diplomacia de endividamento do que propriamente uma diplomacia económica. Recordando que nesta última quarta-feira, dia 17, em que, para além de ter sido aprovado a lei de base ao próximo OGE 2019 e também regulamentado a prevista ou previsível transferência dos dinheiros e verbas ilícitas do estrangeiro para o país, esse regulamento também foi aprovado nessa sessão do Conselho de Ministros para a área económica, foi também abordado a situação em que poderá-se vir a privilegiar políticas económicas que mais à frente vamos falar. E nesses créditos que o Presidente referiu, alguns deles serão canalizados para uma consolidação da dívida. E foi aí que nós também tivemos a informação de que o diferencial do valor do petróleo dos 50 dólares para os 80, hoje baixou 1 dólar, estará a 79 dólares o barril de petróleo, segundo o Brent, será de 4 mil milhões. Estamos a falar 4 bilhões desde janeiro até setembro, isto segundo João Lourenço, aplicado para redução da dívida. Ora, outra prioridade poderia ser dada a esse mesmo valor, atendendo que o valor que estava estabelecido no OGE de 2018, quase 50% seria para cobrir a prevista dívida, havia já verbas alocadas para esse efeito, podiam muito bem aproveitar-se os 4 bilhões de dólares para a área social, como a educação, como a saúde, dotar os hospitais com medicamentos, iria melhorar grande parte a qualidade de vida dos angolanos. Uma ausência também do discurso do Estado da Nação foi o emprego aos jovens. Os jovens não ouviram nada de João Lourenço sobre políticas de emprego, sobre a forma de criar emprego para os jovens, numa altura que com a crise e com a recessão económica, que também João Lourenço não falou, preferiu João Lourenço fazer uma evolução de acordo com o Plano de Desenvolvimento Nacional, em que alegadamente apresenta um crescimento de 3% em 2022. Por isso, mas sabemos nós, até pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, que no primeiro semestre deste ano estamos com uma recessão de 6,05%. Por isso, a economia, para além de não crescer, entrou em recessão, o que vem aprofundar a crise económica em Angola.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte: como é que a sociedade civil poderia intervir para que esses 4 bilhões de dólares, mil milhões de dólares, fosse não só emprego no pagamento da dívida pública, mas também para investimentos em setores sociais?
A sociedade civil aqui não pode fazer nada, porque quando se aprovou o OGE 2018 na Assembleia Nacional, é aprovada uma série de autorizações, uma espécie de cheques em branco, em que perante receitas ou a possibilidade de recurso a créditos, o titular do Poder Executivo tem o poder de decisório sobre como aplicar esses mesmos valores. Por isso, o presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, decidiu, na base de uma autorização da Assembleia Nacional, aplicar os 4 bilhões, não na área social, mas para pagar, para além da dívida que estava prevista no GE 2018, antecipar pagamentos dessa mesma dívida.
Perfeito. Carlos, quão preocupados devemos estar em relação ao seguimento do endividamento das nossas estruturas do nosso Estado, primeiro, e segundo, sem sequer mencionarmos as dívidas não oficiais da empresas públicas como a Sonangol?
No dia seguinte a este discurso do Estado da Nação, tomamos conhecimento, numa conferência que houve sobre a égide do Ministério da Economia e também das Finanças e do Ministro de Estado para os Assuntos Económicos da Casa Civil do Presidente da República, de que a dívida angolana seria na ordem dos 70 milhões. Mil milhões, 70 mil milhões de dólares, ou seja, 70 bilhões de dólares, o que representará a nível do PIB qualquer coisa já perto dos 80% dessa mesma dívida. Mas se considerarmos a dívida, por exemplo, de uma Sonangol, que encontramos uma estimativa de um estudo feito com dados do FMI em 2011, que rondaria essa mesma dívida de Sonangol na ordem dos 30 mil milhões, 30 bilhões. Se juntarmos aos 70 bilhões, queremos então um número aproximadamente em termos de percentuais de cerca de acima de 100% do PIB, ou seja, passaríamos a ter mais de 100 bilhões de dólares em termos de dívida. Mas fiquemo-nos pelos tais 70 mil milhões, 70 bilhões de dólares reconhecidos de dívida atual do Estado angolano, que já tem um peso significativo, não é alarmante, mas é um peso significativo, atendendo à própria circunstância de que no primeiro semestre de 2018 termos uma recessão económica, como já falamos.
Até que ponto é que quer dizer, esse endividamento é sustentável?
Para já, essa dívida é sustentável, ou seja, o Estado não está numa situação de default, ou seja, não está numa situação de não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. E é daí que o FMI, o Banco Mundial, as instituições financeiras e os acordos bilaterais com os países que João Lourenço citou no seu discurso à nação, que visitou e que recolheu empréstimos, mas chamemos a atenção para os nossos ouvintes terem uma noção, que esses empréstimos de 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, conseguidos em França, na Alemanha, nos países que visitou, no âmbito de acordos bilaterais, são linhas de financiamento para empresas desses países exportarem os seus produtos para Angola. Não são propriamente investimento direto estrangeiro para investir em fábricas, criar emprego, fazer parcerias com agentes económicos angolanos. Não. É para Angola importar, no quadro dessas linhas de financiamento bilaterais feitos entre o Estado angolano e esses países.
Bom, mas então, até que, e como é que isso poderá afetar o empresariado nacional?
Bem, o empresariado nacional, como nós sabemos, não tem poupanças e por isso a banca angolana não está em situação de proporcionar grandes valores. Ora, nesta quarta-feira, dia 17, foi aprovado um programa de benefícios e de forma de regulamentar os métodos que os investidores estrangeiros que vêm investir em Angola, investimento direto estrangeiro, o qual é o quadro que vão encontrar. E repare-se que foi só aprovado agora, no dia 17, quando anteriormente João Lourenço visitou esses mesmos países.
Então, Carlos, mudança de assunto. Ministro da Saúde reconhece haver 3 mil médicos sem colocação e prepara-se para recrutar recém-licenciados em medicina, pondo em causa a qualidade na prestação de serviços de saúde. O que é que nós estamos a falar novamente?
Ora bem, foi a própria Ministra da Saúde que reconheceu haver cerca de 3 mil médicos desempregados e que não chegou a ser preenchida as vagas existentes naquele concurso e que vão, com alguma urgência, fazer um novo concurso para recrutar médicos, inclusive médicos angolanos que foram formados no exterior e que não tiveram oportunidade de concorrer, também médicos recém-licenciados das universidades que fizeram as suas licenciaturas após a data desse primeiro concurso dos médicos. Isto levanta aqui, de base, uma certa preocupação. Uma carreira de um médico é uma carreira longa. Após a sua licenciatura, tem que passar por um estágio em unidades hospitalares, tem que ganhar alguma experiência hospitalar, tem que fazer e escolher as suas próprias especialidades, que podem demorar 2, 3, 4 anos, conforme a especialidade for. Por isso, pegar em médicos que acabaram de sair das universidades e pô-los a concorrer em concursos públicos para o Sistema Nacional de Saúde angolano é um risco em termos de qualidade de prestação de serviços médicos, e essas pessoas, esses médicos, podem prestar à população. É isso que pode ficar em causa. Ou seja, estamos efetivamente a cobrir, em termos de quantidade, e de alguma maneira ficar aquém da qualidade desses mesmos serviços. Isso pode vir a criar problemas mais graves do que estar a ausência de médicos. Isto é uma perspectiva de alguma coisa que eventualmente pode vir a acontecer em estar a recrutar médicos recém-licenciados sem a devida experiência de terem passado por um estágio hospitalar, por ganharem conhecimentos no atendimento e de meios de diagnósticos e etc.
Mas, Carlos, por exemplo, será isso uma das razões pela qual o governo recorreu-se, pela qual o governo se recorreu aos préstamos dos serviços dos cubanos?
Sim, também a renovação de contratos de médicos cubanos que já aguardavam isso há cerca de 2 anos. Alguns deles regressaram a Cuba e, mais recentemente, há cerca de um mês e pouco, foi feito um novo acordo, um novo contrato de recrutamento desses mesmos médicos. Por isso, o que vem colmatar e que depois ajudará no serviço clínico hospitalar e no centro de saúde. Além do outro problema que a senhora ministra apresentou, de que grande parte dos médicos acabam por só concorrer em Luanda e não querem concorrer nas províncias do interior. Isso realmente foi um problema desde sempre que em Angola houve e que continua a ser um problema difícil, complicado para o Ministério da Saúde resolver.
Ah, mas Carlos, por exemplo, é incompreensível que, por exemplo, o governo diz muitas das vezes que não tem quadros quando há vários angolanos com várias especialidades no ramo da medicina no exterior do país. Por que não recrutar esse pessoal?
Sim, isso é verdade. Estima-se que, por exemplo, em Portugal exista mais de 1.500 médicos angolanos colocados no Sistema Nacional de Saúde português e porque não regressaram, alguns tentaram regressar e porque não tiveram apoio em termos de alojamento, em termos de enquadramento hospitalar e acabaram por regressar aos países e constituir as suas famílias, fixarem as suas vidas nos países onde se formaram como médicos e não pensarem em regressar a Angola. É um facto.
Mas será uma razão mas qual será a razão por detrás de tudo isso? É a financeira ou burocracia?
Não, será basicamente financeira e também burocracia no sentido de que as autoridades. Neste caso, estamos a falar na área da saúde, não terem, digamos, condições para os enquadrar a nível de colocação hospitalares, hospitais provinciais, centros de saúde, pronto, e eles lá ajuizaram melhor nas suas vidas pessoais, que seria melhor regressar ao país onde eles se formaram.
Hoje é 2019, aumenta poucas verbas para a área social e privilegia política monetária anti-inflacionista. O que é que nós estamos a falar?
Estamos a falar que, como já se referiu, na quarta-feira, no Conselho de Ministros, houve, digamos, a aprovação da lei que vai servir de base ao OGE de 2019. E aqui já existem algumas fundamentações para termos uma percepção do que será, objetivamente, o Orçamento Geral do Estado em 2019. Por exemplo, houve uma informação de que haveria na área da saúde um aumento para que haveria um aumento na área de saúde de 7%, por isso mais alocação do que houve no ano anterior, em 2018, e de 6% para a área da educação. Seja como for, isto ainda são valores que ficam muito aquém daquilo que efetivamente existe na África subsaariana. Nomeadamente, nós sabemos que rondam valores percentuais acima de 10%. Por isso, também se verifica nessa lei que vamos ter uma política essencialmente anti-inflacionista, ou seja, monetária anti-inflacionista. Apesar da inflação se situar, segundo o governo, atualmente na ordem dos 18%, e sente-se satisfeito com essa percentagem, e embora esteja acima daquilo que estava previsto no OGE de 2018, pretende o governo ter uma política monetária e anti-inflacionista, o que vai querer dizer, em termos muito práticos, para a população, para as famílias angolanas, o ano 2019, em termos de aumento de poder de compra das famílias, vai haver restrições. Ou seja, se em 2018, se em 2017, nós no nosso programa já avançávamos de que o ano 2018 seria um ano muito difícil para as famílias, e explicamos o porquê. Nós, perante esta lei que foi aprovada, que vai servir de base hoje em 2019, e com as políticas anti-inflacionistas que foram enunciadas, e uma preocupação de controle do déficit, por isso, diminuir o déficit orçamental. Ora, diminuindo o déficit orçamental, vai diminuir a disponibilidade de verbas, nomeadamente para áreas sensíveis que têm a ver com a qualidade e com a melhoria das condições de vida dos angolanos. Vai-se privilegiar o serviço da dívida, vai-se privilegiar o pagamento das dívidas, vai-se privilegiar outros setores. Embora haja aqui o aliciente, conforme já se referiu, de aumentar a saúde para 7%, a educação para 6%, ela é abaixo da África subsaariana, que tem níveis percentuais acima de 10%. Por isso ainda é muito pouco. E como a política anti-inflacionista prevê-se um ano tão difícil, se não for mais, mas pelo menos tão difícil como em 2018. Isso é uma percepção, digamos, que as famílias angolanas poderão ficar preocupadas, porque na verdade, não, apesar de se prever um crescimento económico que varia perante as entidades que fazem as avaliações entre 2 a 2,5%, dificilmente chegará a 3%. Uns até avançam com 1,5%, 1,8%. Mas os mais otimistas dizem que a economia angolana poderá crescer em 2019, sair da recessão em que está em 2018, na ordem dos 2 a 2,5%. Mas, havendo uma preocupação de um controle e uma diminuição do déficit, quer dizer que a despesa pública vai diminuir. Ora, diz o governo que os grandes investimentos que já estão aprovados e que vão ser concluídos até 2022, chamamos eles, digamos, um pacote 1, e depois vai haver um pacote 2, que vão ser aqueles novos projetos, novos programas de investimentos, que ainda vai-se alocar verbas para esses projetos, o investimento público vai recuar, vai ser restrito em 2019. E para quê? Para o tal objetivo que é o de diminuir o déficit. Por isso, diminuir as despesas públicas, pensando que, esta é a forma de pensar do Presidente da República, do titular do Poder Executivo e dos seus auxiliares, ministros e equipas que trabalham com eles, que o investimento direto estrangeiro, que o investidor estrangeiro, trará o capital suficiente para fazer, criar riqueza, ou seja, para investir em fábricas, para criar emprego, para haver aumento salarial fora da função pública, para haver diversificação da economia, para haver uma diminuição das importações compensada com a produção interna que permitirá exportar. Mas, muito sinceramente, isto não passam de ideias, porque na verdade não vemos como pode melhorar um ambiente de negócios, pode efetivamente criar-se condições em simultaneidade com a entrada do tal investimento privado e no pensamento económico do titular do Poder Executivo, dos seus auxiliares, ministros e secretários de Estado, pensarem que quase que por magia o investidor estrangeiro iludido vai chegar a Angola em 2019 e com os créditos que vão chegar, vai haver da parte do governo parcerias público-privadas, em que tecnicamente o próprio FMI e outras instituições já se predispõem-se a auxiliar as instituições angolanas a fazer essas parcerias público-privadas, em que o privado substitui-se ao Estado na construção de estradas, na construção de pontes, em criar infraestruturas na área de energia, na área de distribuição de água potável, etc., etc. Bom, dá-me a ideia que é ser muito otimista. Nós, em 2017, mantivemos essa opinião em relação em 2018. Perante aquilo que foi aprovado na lei que vai dar origem ao GE 2019, numa política anti-inflacionista e uma tentativa real de baixar o déficit, pois nós vamos ver que realmente o poder de compra das famílias não vai aumentar, não vai haver emprego jovem em grande quantidade, não vai haver investimento privado estrangeiro em quantidade suficiente que compense a baixa do investimento público, para além daquelas obras em que já está garantido os créditos e que se vão continuar a realizar e que, na perspectiva do titular do Poder Executivo, o Presidente da República, será concluído até 2022.
Carlos, vejamos o seguinte, até que ponto é que essa política é sustentável em termos económicos?
Melhor do que nós será o titular do Poder Executivo, depois no OGE, apresentar as receitas com que conta e as despesas estimadas que vão ser realizadas. Porque é muito difícil e estaremos numa situação de entrada, por exemplo, dos 4,5 bilhões de dólares que o FMI prontificou-se a ajudar a Angola, mas que vai monitorizar a economia angolana, vai ficar muito atenta em relação às despesas que o executivo angolano vai querer fazer e vai dar indicações precisas das que não devem serem feitas. E quando se pensa que nós temos um déficit muito grande em termos de política social, e estamos a falar dos problemas que a população sente todos os dias, problemas nos transportes públicos, problemas no saneamento básico, falta de energia e água potável, falta de medicamentos nos hospitais e de pessoal também, na educação, temos ainda milhares e milhares de crianças fora do sistema do ensino. As escolas apresentam-se uma degradação física material muito grande, a necessitar obras de recuperação. Ou seja, produtos que há incentivos para a agricultura, principalmente a pequena e média agricultura, a microagricultura familiar, que não sendo subsistências, sobras servem para as famílias que se dedicam à agricultura recolherem algum proveito, algum lucro para autossustentarem-se, mas têm dificuldade em colocar os seus produtos nos mercados por falta de distribuição, ou porque não há as estradas, ou porque as estradas estão más e os veículos não vão lá buscar as mercadorias. Por isso, é uma série de constrangimentos que em 2018 não se conseguiu ultrapassar e não se vê. Quais são os recursos? Sabemos dos créditos, muito bem, mas quais são os recursos, de que forma que serão aplicados? E depois vamos cair numa situação que, se num ano foi pouco tempo para realizar as coisas, em 2019 vamos ouvir que 2 anos ainda é pouco tempo para realizar. Por isso, o 2019, nós estamos em outubro e já referimos que em outubro, novembro de 2017, perspectivávamos 2018 um ano difícil e deu numa recessão comprovada por várias instituições, quer internacionais, quer a nível interno, como já referimos. Por isso, se 2019 vai haver um crescimento, não vamos dizer que não, vai haver um crescimento pequeno, mas esse crescimento vai acontecer numa perspectiva ideológica, programática, de uma equipa de finanças ligada às políticas financeiras e monetárias, anti-inflacionistas, como dizem, que para ter aquele crescimento e para que haja um déficit, um controle de despesas, diminuir a dívida cada vez mais, bem, alguém vai sofrer. E quem vai sofrer vai ser novamente os angolanos.
Carlos, o Presidente da República propõe a implantação das autarquias em 10 anos. Por que razão?
No discurso à nação, ele disse, evocou o problema do gradualismo, muito diretamente, que havia uma parte, durante a discussão do pacote legislativo das autarquias, foi aprovado em Conselho de Ministros e que depois teve a discussão que teve, em que houve duas tendências, uns que apostavam com a IPLA, lei a ser IPLA, no gradualismo, e outros que queriam que fosse em todo o território nacional. Entendeu João Lourenço que o meio termo seria 10 anos. Eu penso que 10 anos poderá ser até um período razoável, porque o MPLA dizia acima de 15 anos, o que era um tempo que podia ser 15, podia ser 20, podia ser 25 ou 30. Ora, se João Lourenço reduz e propõe 10 anos, é razoável. Neste sentido, se a Assembleia Nacional, em 2019, ficar ou seguir um acordo entre todos os partidos com representação na Assembleia Nacional, em que conseguem, numa lei, identificar que nas eleições autárquicas de 2020 haverá 50 ou 60 autarquias ou 70 autarquias, aquelas que eles chegarem a acordo, perfeitamente identificadas em cada província, em cada município, quais são aquelas que passam em autarquias, e na mesma lei ficar logo identificado que em 2025, porque nós vamos, em princípio, ter mandatos de 5 anos, de 5 em 5 anos haverá eleições autárquicas, ficar já nessa lei, em 2019, identificadas quais são as restantes para chegar ao total das 164 municípios que existem presentemente. Ou seja, que em 10 anos esteja efetivamente implantado. Porque o Presidente da República, João Lourenço, falou na implantação das autarquias até 10 anos. Quer isto dizer, nem mais um mês. Por isso, isso só é possível para ter credibilidade, para se acreditar na palavra do Presidente, para se acreditar que o MPLA está flexível com a oposição política na Assembleia Nacional em chegarem a um acordo e para que a sociedade civil, para que efetivamente os cidadãos angolanos tenham a implantação, vejam que a implantação das autarquias possa ser até 10 anos, eu só vejo uma forma. É, na verdade, a existência de uma lei que identifique em 2019 quais as autarquias que vão ser implantadas em 2020, nas eleições autárquicas de 2020, e quais são aquelas, as restantes, para conclusão, em 10 anos, que vão ser apresentadas. E dessa forma, sim, será um processo credível e parece-me que poderá-se haver alguma flexibilidade da parte dos partidos da oposição, também da parte do MPLA, de forma a tornar credível esta implantação proposta no discurso à nação por parte de João Lourenço.
Mas, Carlos, com toda esta situação económica que se vive no país, até que ponto é que a realização das eleições autárquicas poderão estar comprometidas?
Para que não estejam comprometidas, o OGE de 2019 tem que incluir uma verba, e não é uma verba pequena, é uma verba substancial, para efetivamente trabalhar na descentralização do poder, que não é mais do que a implantação das autarquias. Ou seja, se no orçamento de 2019 houver mais dinheiro para a desconcentração para as atuais administrações municipais, quer isto dizer que aquilo que é dito sobre autarquias, na prática, não é. Isso é muito mau para a credibilidade do próprio Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Por um lado, diz que as autarquias podem e devem ser implantadas até 10 anos e continua a dar mais dinheiro às administrações municipais do que estar a apoiar a descentralização, porque há investimentos a serem feitos, adaptações a serem feitas a nível de formação de quadros, a nível de implantação de infraestruturas, a nível da legislação, etc. Por isso, 2019 já tem que ter o Orçamento Geral do Estado, uma rubrica bem equacionada, bem estabelecida e com valores, com alocações de valores substanciais para a implantação das autarquias. E então em 2020 ainda será maior, porque será um ano eleitoral e a verba aí tem que pressupor, obviamente, a prevista e desejável financiamento das candidaturas às autarquias, por parte dos presidentes das autarquias, dos seus grupos de cidadãos que vão propor as listas e etc. Por isso, não está previsto nesta legislação haver esse financiamento, mas não tem como não haver. O Estado, a democracia, custa muito dinheiro. Para um Estado democrático ser verdadeiramente um Estado democrático, tem que investir fortemente nas estruturas institucionais democráticas no país. E uma delas é a descentralização do poder, é a implantação das autarquias, por isso o OGE 2020 terá que ter uma verba bem grande para efetivamente a realização das eleições autárquicas no país.
E como essas eleições autárquicas, a resolução para o desfecho dessas eleições poderão influenciar o comportamento do investidor, quer nacional ou internacional?
Eu penso que é positivo. O investidor estrangeiro sentir-se-á muito mais à vontade apresentando os projetos do seu investimento, de acordo com a nova lei do investimento privado, a lei dos monopólios. Este projeto que foi aprovado na quarta-feira, que apresenta a forma como é que esse investimento direto deve ser feito, os benefícios, o repatriamento de capitais. E com a implantação das autarquias, o investidor sabe, não tem que, principalmente aquele que vai investir no interior, que vai investir na agricultura, que vai investir em estruturas nas 18 províncias, em que grande parte delas são do interior, que não fiquem só pela Luanda ou pela orla costeira angolana, como Benguela, Moçambique, Lobito, Zumbe, eventualmente também Benguela, mas que vá para o Moxico, que vá para as Lundas, que vá para o Banco Cubango. Por isso, o investidor vai à procura das autarquias, vai querer negociar e quer saber da parte das autarquias que tipo de política fiscal é que tem, que tipo de derramas é que tem, que taxas é que aplica, que facilidades de implantação em termos de terreno é que vai ter dessa mesma autarquia. Por isso, a implantação das autarquias é muito favorável. É o tal, faz parte do tal ambiente de negócios que o país precisa de apresentar, porque trata-se de descentralização. Se há coisa que o investidor estrangeiro não gosta, é chegar ao capital de um país e tratar tudo na capital quando o seu investimento está a milhares de quilómetros ou centenas de quilómetros da capital. O que obriga a sempre que tem que tratar de alguma documentação, devido à burocracia implantada, porque não há descentralização, vir até a capital. Ora, o que pode garantir ao investidor estrangeiro de que no sítio onde ele for implantar o seu investimento, a sua fábrica produtiva, a sua produção agropecuária ou aquilo que seja, é nessa autarquia que ele vai tratar de grande parte dos documentos, sendo que é sempre os ministérios que estão na capital que efetivamente irão aprovar a agência. Nomeadamente temos uma agência de investimento todo o investimento entra e é provado dessa exigência. Mas a descentralização vai permitir, por os casos diários, as taxas, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o dia a dia do investidor, não ter que se deslocar à capital, na centralização, mas poder resolver essas situações com a descentralização. E a descentralização de poder não é mais do que a implantação das autarquias em Angola.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e também um bom fim de semana. E cá estaremos na próxima semana para outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Viva!